Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Vamos hoje ouvir Como Nasceu a Noite, segundo os Tucanas, um povo da Amazónia. A seguir, a verdadeira história do Capuchinho Vermelho. E lá para o fim, dois dedos de conversa com os ouvintes. O nascimento da noite, segundo os Tucanas da Amazónia, está narrada no livro Rosa do Mundo, uma preciosa edição da Assírio Alvim, sob a direção do Manuel Hermínio Monteiro. A música é de Luís Pedro Fonseca. Antigamente, a noite não existia no céu. O dia era eterno. A noite dormia no fundo das águas. E os animais também não existiam. E os objetos falavam. A filha da grande serpente casou com um homem que tinha 3 criados fiéis. Ele disse-lhes uma vez: "Afastem-se, porque a minha mulher quer copular comigo." Mas não era a presença dos criados que incomodava a jovem. Ela não queria fazer amor, senão na escuridão. Explicou ao seu marido que o seu pai detinha à noite e que ele devia enviar os seus criados buscá-la. Quando estes chegaram numa piroga, junto da grande serpente, este deu-lhes uma noz de palmeira tucumã bem fechada e recomendou-lhes que não a abrissem sob nenhum pretexto. Os criados voltaram a embarcar e pouco depois ficaram surpreendidos com um ruído que vinha do interior da noz. Tentencri, tentencri, semelhante aos ruídos que os grilos e as rãs fazem durante a noite. Um dos criados quis abrir a noz, mas os outros opuseram-se. Depois de muitas discussões, e quando já estavam muito longe da morada da grande serpente, reuniram-se finalmente no meio da piroga, fizeram uma pequena fogueira e fizeram fundir a resina que mantinha a noz fechada. Mal a noz se abriu, a noite surgiu, e todas as coisas que havia na floresta se transformaram em quadrúpedes e pássaros, e todas as coisas que havia no rio transformaram-se em patos e peixes. O cesto transformou-se em jaguar, o pescador e a sua piroga tornaram-se patos, na cabeça do homem surgiu um bico, a piroga tornou-se o corpo, os remos, as patas. A filha da grande serpente compreendeu então a razão da obscuridade que reinava agora. Quando a estrela da manhã surgiu, a jovem decidiu separar a noite do dia. Para o conseguir, transformou 2 bolas de fio nos pássaros cujubim e inhambu, que anunciam a aurora. Para punir os criados, transformou-os em macacos. Acabamos de ouvir O Nascimento da Noite, segundo a tradição dos Tucana. A música foi de Luís Pedro Fonseca. Estão a ouvir Palavras de Ouro. Claro que você conhece a história do Capuchinho Vermelho. Aliás, conhece várias histórias do Capuchinho Vermelho, incluindo algumas, enfim, menos recomendáveis. Não precisa de confirmar. Mas diga-me lá, conhece a verdadeira história? A primeira? A que apareceu pela primeira vez em livro? Sabe quem foi o seu autor? Então preste atenção. A história do Capuchinho Vermelho aparece pela primeira vez num livro para crianças da autoria de um senhor francês de seu nome Charles Perrault. Esta história era acompanhada de outras também nossas conhecidas, como A Bela Adormecida, O Barba Azul, O Gato das Botas, A Gata Borralheira e O Pulgarzinho. Charles Perrault nasceu em Paris em janeiro de 1628. Exato, 1628. E viveu os reinados de Luís XIII e Luís XIV. Na altura, o esplendor das letras francesas e a sua condição de académico não lhe permitiram assumir a autoria da obra. Disse ser um trabalho de um dos seus filhos. Só na segunda edição, em 1707, se soube, pela editora, ser ele o verdadeiro autor. Por curiosidade, sempre lhe digo que durante a vida de Charles Perrault, em Portugal reinava o senhor Dom Pedro II. E era um tempo de fanatismo e ignorância, em que a Inquisição tomava novo alento e os autos de fé eram um espetáculo rotineiro. Em 1697, morre o padre António Vieira, que até ao fim dos seus dias tentou chamar a atenção do poder para o miserável estado do reino, sem que as suas palavras fossem ouvidas, como aliás ainda hoje se prova. Mas vamos ao texto da primeira versão da história do Capuchinho Vermelho. Chamo desde já a sua atenção para a moralidade que o autor pretende tirar da história. Era uma vez uma garota da aldeia, a mais bonita que jamais se viu. A sua mãe era doida por ela, e a senhora sua avó, mais doida ainda. Esta boa mulher mandou-lhe fazer um capuchinho vermelho, e tão bem ele lhe ficava, que por toda a parte lhe chamavam o Capuchinho Vermelho. Um dia, depois de ter preparado e cozido um folar, disse-lhe a mãe: "Vai lá ver como é que está a senhora tua avó, pois me disseram que estava doente. Leva-lhe este bolo e esta tigelinha de manteiga." E logo o Capuchinho Vermelho se pôs a caminho até a casa da senhora sua avó, que morava numa outra aldeia. Ao passar por uma mata, encontrou o compadre Lobo, que bastante vontade teve de a comer, mas não se atreveu, por causa dos lenhadores que por ali andavam na mata. Perguntou-lhe onde ia ela. A pobre menina, que não sabia quão perigoso é dar ouvidos a um lobo, disse-lhe: "Ah, vou ver a minha avózinha e levar-lhe um bolo, mais esta tigelinha de manteiga que a minha mãe aqui lhe manda." "E ela mora muito longe?" perguntou-lhe o lobo. "Oh, se mora", disse o Capuchinho Vermelho. "Mora lá por trás do moinho que vedes lá ao longe, na primeira casa da aldeia." "Pois bem", disse o lobo, "eu também lá quero ir vê-la. Vou aqui por este caminho e tu por esse, e vamos a ver quem chega primeiro." O lobo desatou a correr com toda a força pelo caminho, que era mais curto, e a garota lá foi pelo mais comprido, entretendo-se a apanhar avelãs, a correr atrás das borboletas e a fazer raminhos com as flores que ia vendo. Não tardou o lobo a chegar à casa da avózinha. Bate à porta, trus, trus.
"Quem é?" "É a sua netinha, o Capuchinho Vermelho",
disse o lobo, imitando-lhe a voz.
"Que aqui lhe traz um bolo e uma tigelinha com manteiga que a minha mãe lhe manda."
A boa da avózinha, que estava na cama por se sentir um tanto doente, gritou-lhe:
"Puxa pela guitinha, que a levantas a tranquinha."
O lobo puxou pela guitinha e a porta abriu-se. Atirou-se à pobre mulher e devorou-a num abrir e fechar de olhos, pois há mais de 3 dias que não comia. A seguir fechou a porta e foi deitar-se na cama da avózinha à espera do Capuchinho Vermelho, que daí a pouco batia à porta, trus, trus.
"Quem é?"
Ao ouvir a voz grossa do lobo, o Capuchinho Vermelho assustou-se. Mas julgando que a avózinha estava constipada, respondeu:
"É a sua netinha, o Capuchinho Vermelho, que aqui lhe traz um bolinho e uma tigelinha de manteiga que a minha mãe lhe manda."
Gritou-lhe o lobo, fazendo a voz um pouco mais fina:
"Puxa pela guitinha, que a levanta-se a tranquinha."
O Capuchinho Vermelho puxou a guitinha e a porta abriu-se. Vendo-a entrar, disse-lhe o lobo, escondendo-se dentro da cama por baixo do cobertor:
põe o bolinho e a tigelinha com manteiga em cima da arca e vem deitar-te aqui ao meu lado.
O capuchinho vermelho despe-se e trata de se meter na cama, onde muito espantada fica ao ver como é a avózinha em camisa de dormir. E diz assim para ela:
ah, que grandes braços que tem, avózinha!
É para melhor te abraçar, minha filha.
E que grandes pernas que tem, avózinha!
É para melhor correr, minha filha.
Ai, que grandes orelhas que tem, avózinha!
É para melhor ouvir, minha filha.
E que grandes olhos que tem, avózinha!
É para melhor ver, minha filha.
Ah, e que grandes dentes que tem, avózinha!
É para te comer.
E dizendo estas palavras,
o malvado lobo atirou-se ao capuchinho vermelho e comeu.
Moralidade: assim se vê que a pequenada, meninas principalmente, sendo gentis e engraçadas, mal andam em dar crédito a toda a gente. Depois não é de admirar se o lobo vier e as papar. Eu digo lobo, pois os ditos nem todos são iguaizinhos. Há uns que são mais mansinhos, quietos, ternos, sossegados, os quais, brandos recatados, vão perseguindo as donzelas até casa. E às vezes até se deitam com elas. Quem não vê, pois, que os lobos carinhosos de todos são de certo os mais perigosos? Ouvimos a verdadeira história do Capuchinho Vermelho, incluída num livrinho intitulado Contos de Charles Perrault, uma edição do Círculo de Leitores de 1985. Na tradução trabalharam Manuel João Gomes e Luísa Neto Jorge. Dois Dedos de Conversa. Inicia-se hoje um momento dedicado aos ouvintes. Alguns deles juntaram às palavras de simpatia com este projeto a referência a umas gralhazitas aqui e ali. Os meus agradecimentos e, por favor, não deixem de as assinalar. Algumas divergências, como assinalou o ouvinte Luís Pinto, não são propriamente gralhas, mas diferenças nos textos conforme as editoras. E ainda a propósito de gralhas, Alfredo Delgado enviou-me um poema de sua autoria sobre, imaginem, gralhas. Diz assim: as gralhas são pássaros que caem nos textos e debicam uma letra aqui, outra ali. Enchem-se depressa e depois vomitam as letras roubadas em sítio incerto. Outras vezes, mais do que letras, evacuam ideias. Riscam o branco fundo dos sinais com as unhas das patas e mesmo com o descuido do bico. São pássaros sem asas. Apenas esvoaçam sobre ideias que desconhecem e limitam-se a fugir de folha em folha, de livro em livro. Ou de tomo saltam para tomo, se se fixam numa obra. A sua sabedoria está em espalhar fragmentos de ignorância. E assim fazem obra, geralmente impressa, depressa. Um agradecimento ao ouvinte Alfredo Delgado. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.